meu querido irmão e amigo, a palavra rodear no original hebraico é nakaf, que significa atacar com maior ou menor violência. Significa ainda bater, derrubar e corroer. Significa ainda mover em círculos. Significa ainda circundar, cortar, extirpar, destruir, dar volta e cercar. E essa palavra aparece duas vezes na Bíblia hebraica. E quando eu leio essa passagem, e todos nós amamos ler esta passagem bíblica, porque fala da destruição da grande cidade de Jericó, a gente percebe claramente o propósito, o projeto de Deus, que às vezes é diametralmente oposto aos nossos projetos. Deus dá a revelação a Josué para dar 7 voltas na cidade. E na última volta, mais 7 voltas. Ou seja, no último dia, eles dariam 7 voltas em volta daquela muralha de Jericó. E eu queria conversar com vocês sobre essas voltas. Eu queria dar um nome a essas voltas, para a gente entender que às vezes os obstáculos na nossa vida não caem, não são destruídos, porque nos falta entender algumas coisas que devem estar em nossas vidas espiritual. Em nossa vida espiritual é necessário esses elementos que nós vamos tratar aqui com vocês. Então, quando eu vejo isso, eu quero trazer desse texto uma lição para a nossa vida de hoje, para a nossa vida real, do nosso dia a dia. Então, quando eles começaram a dar a primeira volta, eu queria dar um nome a essa volta. Eu vou chamá-la de volta da obediência. Por que isso? Porque a Bíblia diz em João 14, 15 e 23, Jesus falou assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai e eu viremos a ele e faremos nele morada. O que a gente aprende aqui? Que a obediência é um dos resultados de amar a Deus. O Espírito Santo só será dado àqueles que obedecem a Deus. A Bíblia diz ainda em Atos 5, 32, e nós somos testemunha destas coisas, bem assim o Espírito Santo que nos deu Deus aos que lhe obedecem. Jesus obedeceu ao Pai, dando-nos o exemplo de como devemos obedecer ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer ainda em Hebreus capítulo 5, versos 8 a 9, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, a obediência é o nome da primeira volta. Se aquele povo fala assim: não, nós não vamos fazer isso aí, não existe, Josué, pelo amor de Deus, você já deve estar um pouco idoso, e com essa sua idade você não está regulando bem, como é que nós vamos dar uma volta para cair essas muralhas? Então a primeira coisa que eles fizeram foi obedecer. A gente tem que obedecer a Deus em tudo, porque a obediência pode nos livrar até mesmo de doenças. Basta ler o texto de Êxodo capítulo 15, versículo 26. A obediência também é uma chave para o sucesso. O Senhor diz em Josué 1:8, se apartardes da tua boca, ou melhor, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque é assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ou seja, Deus está dizendo que a obediência é a chave para uma vida de sucesso. Então, se nós quisermos começar a ver as coisas que nos rodeiam, que nos atrapalham, que nos prejudicam, que fazem mal à nossa vida, à nossa família, precisamos começar a dar algumas voltas, tal qual se deu diante das muralhas de Jericó. E a primeira volta é a volta da obediência. A segunda volta é que eles precisavam, então, já que eles obedecem, então tem que começar. Então a segunda volta era a volta da decisão. Mas o que é decisão? A decisão consiste na escolha de um modo de agir entre as diversas alternativas possíveis com a intenção de atingir o objetivo. A decisão, ela vai atuar sobre o problema e este até pode diminuir e até se tornar extinto também. O efeito que a decisão tem sobre o problema vai conduzir às futuras decisões sobre os problemas análogos. Se você resolve um problema hoje porque tomou uma decisão, isso vai te estimular a resolver outros da mesma forma. Por que isso? Porque quando nós não tomamos decisão é porque estamos com incerteza. E o que é incerteza? É muito mais a regra que a exceção. A incerteza é a única coisa que pode ser certa e é passado e as decisões tornam-se para o futuro. Ou seja, a incerteza é mais a regra que a exceção. E a única coisa que pode ser certa é o passado e as decisões tomam-se para o futuro. Você, quando toma uma decisão, você não toma para ontem, você toma para amanhã, para agora. E às vezes os nossos problemas são tão grandes porque nós não tomamos decisão. Um problema de decisão. Parece que a gente cria um problema por falta de decisão. O problema não se esvai por falta de decisão. Por enquanto, um problema de decisão para mim corresponde a uma situação em que se tem de optar entre várias alternativas. Se você tem várias alternativas para tomar, para decidir, você tem que decidir. Todos os problemas têm um problema de decisão. Não tenha dúvida, eles só vão sair quando você tomar uma decisão, no sentido em que quando nos deparamos com um problema, temos logo a partida de duas alternativas, quais sejam, ou vamos estudar e solucionar, ou vamos ignorar. Então naquele momento o povo tinha que tomar uma decisão, eles obedeceram? Sim, mas agora tem que decidir aí. Logo aqui estamos entre seguir em frente ou parar, ou achar que vamos encontrar outro tipo de solução. Aí Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele vai nos dizer isso de uma forma muito clara. Decida o que vocês querem. Decidam. Você quer servir a Deus? Seguiu. Quer servir a Baal? Seguiu. Assim mesmo fez Elias, lá em 1 de Reis. Elias também chegou. Até quando vocês vão ficar coxeando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Aí o povo não lhe respondeu nada, porque o povo não decidiu. O maior problema dos nossos irmãos é que não tomam decisão. O primeiro princípio para tomar boas decisões é conseguir observar todos os fatos. E é assim que a Bíblia nos ensina em Provérbios 18 e 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O segundo princípio para você tomar boas decisões é manter a mente aberta a novas ideias. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 18, 15. O coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca conhecimento. Então, meu irmão, se você quer fazer com que esses teus problemas caiam diante de você, essas dificuldades que você está enfrentando, essas muralhas que estão cercando a sua passagem para o amanhã, para a sua vida de sucesso, para a sua vida de resultados positivos, você primeiro precisa efetivamente obedecer à ordem de Deus. Segundo, a tomar a decisão. Terceiro princípio para tomar decisões e boas decisões é ouvir ambos os lados da história. A Bíblia vai nos ensinar lá em Provérbios 18 e 17 que o primeiro começa o seu pleito. O primeiro que começa o seu pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Então olha aqui, que lição linda. Se tem dificuldade em tomar decisões, peça ajuda ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos ajudar. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8, ora, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele vai dar a todos liberalmente, e não censura. E ser-lhe-á dada. Então você tem que tomar da segunda volta, que é a volta da decisão. A terceira volta, aí eles agora tomaram a decisão de rodear a cidade, cumprindo aquilo e obedecendo aquilo que Josué determinou pela boca do Senhor. Agora eles têm que dar uma terceira volta. E eu chamo isso a volta da confirmação. Às vezes nós precisamos confirmar as coisas. E nada será confirmado se não tomarmos a iniciativa de. A Bíblia tem um texto, lá em Rute capítulo 4, versículo 7, que diz que havia, pois já passado muito tempo, costume em Israel, quando a remissão e permuta, quanto a esse fato, para confirmar todo o negócio. O homem fazia o seguinte: para confirmar a remissão, ele descalçava o sapato e dava ao seu próximo. Isto era para testemunho em todo Israel. Nesse caso, quando a gente vê a questão de Rute de Boaz, aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque e de Quilion e de Malom. Também casarei com Rute, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. E todos disseram: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém, Efrata. Boaz se casou com Rute e eles tiveram um filho, Obed, pai de Jessé, que foi pai de Davi. Rute passou a fazer parte da genealogia de Jesus, porque foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Ora, mas o que é que isso tem a ver, pastor? Quando nós tomamos a sábia decisão de confirmar aquilo que nós obedecemos, mas que decidimos, mas que precisamos confirmar pelas atitudes, aí a coisa começa a mudar. Você observa aqui que no caso dessa moça chamada Rute, ela conquistou tudo aquilo que tinha perdido. Então, pense que a confirmação vem pela confiança em Deus, de que a hora que você tomar a decisão de enfrentar isso de fato e realmente, esses seus problemas, essas suas dificuldades vão começar a cair por terra na autoridade do nome de Jesus. A quarta volta eu chamaria a volta da confiança, porque confiança é um ato de confiar na análise se um fato é ou não verdadeiro, devido a experiências anteriores, entregando essa análise à fonte de estatísticas e opiniões onde provém a informação e simplesmente considerando-a, checando-a com outras informações, a chamada cruzamento de informações. Isso é o conceito comum de confiança. O ato de confiar na análise se um fato é ou não verdadeiro devido a experiências anteriores. Ora, o que acontece quando você confia? Confiança é convicção? Confiança suspende as incertezas? A confiança simplificada, ela é prática do relacionamento com Deus? Então, quando nós estamos falando de confiança, estamos falando também da fé. Ou seja, aquela pessoa que confia é porque ele tem fé, mas ele age. Porque a fé é a firme convicção de que algo que seja verdade, sem nenhuma prova de que este algo seja verdade, pela absoluta confiança que você deposita em Deus. Fé não é só ter esperança. Há um site da internet tem uma definição no Wikipédia, que é chamado de Wikipédia, diz que fé não é só ter esperança, acreditar ou de alguma forma esperar que algo aconteça, mas fé é saber e ter certeza absoluta. Na Bíblia, fé traduz a palavra grega pites, que transmite a ideia de confiança, de fidúcia, firme persuasão. Então Hebreus vai nos dizer, no capítulo 11, versículo 1, ora, sem fé, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E no versículo 1 vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A palavra traduzida como firme fundamento nesse versículo é uma palavra grega chamada hipostasis. Quando traduziram o Novo Testamento grego há quase 400 anos, os tradutores estavam ainda confusos com essa palavra, porque parecia se tratar de algo de algum termo comercial que não era normalmente usado na literatura grega clássica. Tudo que sabiam é que essa palavra significava algo bastante concreto e por isso traduziram essa palavra para firme fundamento. Isso é fé. E confiança é um estado avançado da fé. Confiar é se entregar pela fé. Crer é importante, mas precisamos alcançar um nível de confiar e confiar no Senhor. E agora, essa quarta volta da confiança, eles começam a caminhar, já estava caminhando. O Salmo 37, versículo 5, confirma isso, porque o salmista Davi vai nos dizer o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. O caminho aqui são todos os seus projetos, todas as suas intenções, todos os seus sonhos. Temos que entregar tudo nas mãos do Senhor, com fé e confiança. Então essa é a volta da confiança. Assim, não basta acreditar que Deus existe e que Ele pode fazer as coisas. Isso é um bom começo, porém é necessário compromisso com Ele, a entrega da vida em Suas mãos. A fé, ela precisa ser demonstrada. E de que forma nós vamos demonstrar a nossa fé? Pelas obras. Tiago capítulo 2, versículo 16 a 22. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que adianta? Não, eu creio que esses problemas serão resolvidos. Eu creio que a minha vida, Deus vai mudar a minha vida, que essa luta que eu estou enfrentando vai passar, vai cair por terra. Mas quais são as atitudes que você está tomando para que isso de fato aconteça, para que essas muralhas caiam diante de você? Então você tem que começar a dar também a volta da confiança. Mas a quinta volta nós chamamos de a volta da perseverança. Ou seja, não basta você continuar e parar, você precisa perseverar. O que significa perseverar? O verbo grego para perseverar, hipomeno, significa literalmente permanecer ou ficar embaixo. Essa palavra ocorre 17 vezes na Bíblia. Segundo os estudiosos, essa palavra perseverança significa permanecer em vez de fugir, manter-se firme, aguentar. O substantivo grego para essa palavra perseverança ocorre mais de 30 vezes. E num glossário do Novo Testamento, de William Barclay, diz assim: perseverança, ela é o espírito que pode suportar coisas, não simplesmente com resignação, mas com fervorosa esperança. O que é perseverança? É a qualidade que mantém o homem em pé com o rosto voltado contra o vento. O vento está soprando, mas você está olhando, enfrentando o vento com o rosto voltado para ele. É a virtude que pode transmudar a provação mais difícil em glória, porque vê o alvo mais além da dor. Ou seja, nós precisamos fazer como aqueles irmãos que estavam ali dando a volta. Aquela quinta volta da perseverança, eu imagino aquelas pessoas conversando: só faltam duas. Olha, estamos na quinta volta. Aquilo deve ter rolado entre eles, desculpe a expressão, mas é isso que deve ter acontecido. Portanto, a perseverança, ela habilita-nos a mantermos firmes e a não nos perdermos, e a também não perder a esperança diante dos obstáculos, diante das dificuldades. Eu gosto muito da versão King James, porque ela diz assim, mas, no Romanos 5, 3 a 5, que diz assim: mas não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona. A confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos entregou. O alvo para mais além da atual dor, o prêmio, a dádiva da vida eterna, quer no céu e quer na terra. Então, meu querido irmão, persevere, não desista, porque você tem que ter esse espírito de poder suportar com resignação, com resiliência, mas também com fervorosa esperança de que as muralhas que estão lhe atrapalhando, que estão impedindo a sua vida, vai cair. A sexta volta, eu chamo de a volta da esperança. Meu querido irmão, esperança abundante em meio de tribulação é tudo que nós precisamos. Essa palavra aparece cerca de 100 vezes na Bíblia, só no livro de Jó. Olha, no meio da tribulação que Jó passou, a palavra esperança se realça, aparece 14 vezes, eu contei uma a uma, bem mais que no livro de Salmos e tantos outros livros da Bíblia. A lição que eu extraí para a minha vida é que onde há mais sofrimento, onde há mais tribulação e dores, deve haver mais esperança. Porque a nossa esperança é uma esperança com certeza de que Ele está conosco e nos concederá ao seu tempo a vitória em meio a sofrimento. Então é preciso, gente, esperança não é otimismo, esperança não é ter ânimo. Esperança, na Bíblia, ela é inseparável da fé, caminham juntas. Tanto que em Lamentações 3:26 vai dizer, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3:29 também diz, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Nem tudo está perdido. Talvez a sua situação seja tão grave, diz, ah, agora pastor, não tem mais jeito, eu estou realmente numa situação difícil, eu já fiz de tudo. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Romanos 12:12, o escritor Paulo diz, alegrai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. Porque se você não tem esperança, aí você não tem condição de enfrentar, de dar a última volta. Falta só uma volta. Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere em oração. Mas tenha a última volta. A última volta é a volta da vitória. E aí que nós vamos ver que quando eles deram a última volta, e agora nesse sétimo dia, eles deram as sete voltas, depois de darem as sete voltas, no último dia, diz a Bíblia em 1 de Crônicas 29:11, tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. Então é a hora da vitória. Deus está preparando uma grande vitória para a sua vida. Se você der esses passos, continue dando essas voltas, continue orando, continue perseverando, continue confiando, continue acreditando, porque Provérbios 21:31 vai nos dizer assim, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. A vitória não vem porque vai mudar a economia, a vitória não vem porque vai vir um decreto presidencial assinado pelo presidente que vai favorecer a você. A vitória não vem porque vai surgir muitas portas de emprego, a vitória vem porque o Senhor vai lhe dar a vitória. Provérbios 24:6, com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Então escute isso, o conselho de Deus para você é perseverar, é lutar, é acreditar, porque 1 Coríntios 15:57, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Até a morte é vencida, até a morte é vencida pela vitória. 1 Coríntios 15:55, o escritor diz, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Até o inferno perde a vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios 15:57, aí o apóstolo vai dizer, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pregar a vitória de Deus para a sua vida, eu quero profetizar a vitória de Deus para a sua vida, porque se você crê, meu irmão, essa muralha, minha irmã, essa muralha vai cair na sua vida. E eu fecho citando para você ainda 1 João 5:4, porque diz, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é com fé que você vai vencer. É com esperança que você vai vencer. Você vai vencer estas lutas, estes teus problemas, essas tuas dificuldades, porque o Senhor garante a sua vitória. Creia nisso, pegue essa palavra, releia essa palavra, Creia que isso é uma palavra de Deus profética para a sua vida e que Deus tem algo tremendo e poderoso para você e para toda a sua família. Se você não tem um lar espiritual, procure uma igreja evangélica, porque Deus tem algo poderoso para a sua vida. Deus te abençoe e te dê uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.